Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Excelências, senhores membros do Conselho de Segurança, excelências, senhores ministros, minhas senhoras e meus senhores, excelências, seja-me permitido exprimir o elevado reconhecimento e o apreço pela oportunidade de, em nome do governo legitimamente instituído para a 8ª legislatura e da expressa maioria do povo guineense, transmitir a esta instância máxima do concerto das nações a realidade que se vive atualmente na Guiné-Bissau e assim solicitar a aprovação de uma resolução específica no sentido do retorno à normalidade democrática no nosso país. Como já é do conhecimento de Vossas Excelências, na noite de 12 de abril deste ano, um auto-intitulado comando militar decidiu assumir de forma violentíssima, após atentar à vida do primeiro-ministro e candidato presidencial, aprisionamento deste e do presidente da República interino, os destinos do país. As últimas notícias indicam a intenção de destituir, aliás, já foram destituídos, segundo o Comando Militar, os órgãos da soberania e o estabelecimento de novas estruturas de transição. Em qualquer momento e circunstância, esta seria sempre uma violação flagrante das disposições legais e, portanto, contrárias aos princípios universais da submissão das forças de defesa e segurança ao poder político democraticamente instituído. No caso específico da Guiné-Bissau, esta perturbação da ordem assume contornos de particular gravidade por corresponder a um padrão comportamental já conhecido e várias vezes executado pelas Forças Armadas da Guiné-Bissau. Por visar reverter a vontade do eleitorado guineense quanto à escolha do seu novo Presidente da República, por camuflar uma intenção inconfessa de favorecer determinadas estruturas políticas. Apesar de continuar a não se apresentar oficialmente como tal, o que dá a perfeita noção da natureza dos elementos por detrás desta ação, é sobejamente conhecida por todos ser da execução material da atual chefia militar, com particular direção do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tenente-General António Ndiaye. A motivação vai no sentido de comprometer o processo de reforma em curso e assegurar a continuidade da sua colaboração com o crime organizado e o narcotráfico no território da Guiné-Bissau. Não menos grave, a autoria moral e política por parte do maior partido da oposição e do seu líder, que, ciente da sua incapacidade em atrair o voto popular, faz apelo recorrente desse expediente para subverter a ordem e tentar impor ao povo guineense a sua vontade. Enquanto me apresento perante Vossas Excelências, continua-se sem saber o local e as condições em que se encontram o Presidente da República interino, o Primeiro-Ministro, líder do maior partido político e detentor de 49% dos votos à primeira volta das eleições presidenciais. Contudo, a onda de perseguição e medo instaurada pela junta militar desde a noite de 12 de abril não se resume a essas entidades. A senhora presidente do Tribunal Supremo se encontra refugiada numa representação diplomática. Vários membros do governo e responsáveis de outras instituições ou pessoas singulares que se afirmaram contrárias a esta arbitrariedade estão em lugar incerto enquanto decorre a pilhagem das suas propriedades por parte de elementos fardados e armados e a violentação das respectivas famílias. Excelência, Sr. Presidente, Excelência, Srs. Membros do Conselho, Excelência, Srs. Embaixadores, para a devida elucidação de Vossas Excelências, permitam que, de forma resumida e sintética, vos dê conta dos principais argumentos do autoproclamado Comando Militar, dos partidos políticos que o apoiam e dos contestatários do processo eleitoral abruptamente interrompido. No que concerne às eleições, há a alegação de fraude e o argumento do processo ter deixado de fora o número considerável de eleitores que completaram 18 anos depois do último recenseamento. As presentes eleições, como já é corrente na Guiné-Bissau, foram testemunhadas por missões nacionais da sociedade civil e internacionais de várias instituições, nomeadamente da CDAO, da União Africana e da CPLP, para além de um grupo de parlamentares ingleses. Todos eles declararam que o processo foi livre, transparente e justa, e que as imperfeições encontradas de forma nenhuma comprometeram os resultados da primeira volta. Sobre a exclusão de alguns jovens, o compromisso com a verdade devia obrigar os partidos a reconhecer que foram os próprios a exigir que se cumprisse escrupulosamente o prazo de 60 dias da marcação das eleições e fim da auscultação dos mesmos, sendo certo que sabiam que, se se cumprisse o prazo que está na Constituição, era impossível fazer esse recenseamento. Ora, este posicionamento dos contestatários não pode ser dissociado da intervenção do chefe de Estado-Maior numa reunião de concertação convocada pelo Presidente da República interino, em que afirmara reservar-se no direito de ser o árbitro do processo perante a falta de consenso dos candidatos. Ou seja, a deliberação da Comissão Nacional de Eleições e o próprio acórdão do Supremo Tribunal de Justiça são ignorados a favor de uma avaliação e decisão do chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, que não é, nos termos da lei e da Constituição, nenhuma autoridade eleitoral. A segunda acusação que os golpistas fazem ao governo é da existência de um acordo secreto visando, nas suas palavras, o aniquilamento das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Tal alegação é grosseira, pois, afinal, o suposto acordo se traduz por via de uma carta dirigida ao secretário-geral da ONU, Sr. Ban Ki-moon, onde o governo solicita e se justifica perante o Conselho de Segurança a necessidade de constituição de uma força de manutenção de paz para a Guiné-Bissau. Aliás, uma carta que secundariza outra do presidente da comissão da CDAO, enviada dias antes ao secretário-geral da ONU, solicitando praticamente a mesma solução. Será sério uma alegação no sentido de que as Nações Unidas constituiriam forças para ir aniquilar as Forças Armadas de um Estado? Portanto, mostra a falsidade dessa alegação por parte dos militares golpistas. Mas a lista de situações de indisciplina e insubordinação das instâncias militares ao poder político é muito mais extensa. Convido Vossas Excelências a se referirem ao memorando a esse propósito. Aqui, não querendo abusar do vosso tempo e disponibilidade, me refiro simplesmente de forma sumária. Primeiro, a 1 de abril de 2010, um golpe de força e de clara demonstração de desrespeito às instituições da República, levou o general António Ndiaye a mandar os militares invadir as instalações das Nações Unidas em Bissau para de lá retirar o almirante Bubu Natiuto. Subsequentemente, procedeu ao sequestro do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas contra o almirante José Zamora Induta e a prisão por várias horas do primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, para mais tarde coagirem o governo e o presidente Bacai Sanhá para que sejam nomeados, respectivamente, como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e chefe de Estado-Maior da Marinha Nacional. Eles viriam a ser confirmados nos cargos por coação e ameaça às autoridades civis do país, o primeiro-ministro e o presidente da República. Execuções sumárias do presidente da República, João Bernardo Vieira, do general Tago Menawai, do general Ansumani Mané, do general Veríssimo Correia Seabra, do comodoro Lamine Sanhá, do deputado Hélder Proença, do governante Basírio Dabo e, mais recentemente, do coronel Samba Diallo, sem que fosse permitido uma investigação séria e conclusiva. O espancamento de polícias da ordem pública em Bissau, devido a uma desordem provocada no trânsito pelo próprio filho do chefe de Estado-Maior, António Ndiaye. O espancamento e humilhação nas vésperas das últimas eleições, na via pública, perante órgãos de imprensa nacional e estrangeira, de polícias de ordem pública que estavam simplesmente e sem violência a dispersarem uma manifestação não autorizada junto à Comissão Nacional de Eleições. Na sequência desse incidente com os polícias da ordem pública, o general António Ndiaye, numa clara demonstração de força e de intenções obscuras, mandou desarmar todos os polícias, sem sequer falar com o governo, impossibilitando assim essas forças de prosseguirem com a sua missão de manutenção integral da ordem pública na Guiné-Bissau. No plano de gestão financeira, ao nunca terem aceitado as regras de transparência no pagamento presencial dos salários dos militares, já em vigor em toda a função pública. Desta forma, sem conhecimento do número exato e o nome dos seus beneficiários, nunca dignaram justificar as exorbitantes somas levantadas regularmente junto ao Tesouro Público, presumivelmente para a sua alimentação, para a alimentação dos militares. No quadro da investigação criminal por parte da Polícia Judiciária nos crimes por tráfico de drogas, em diversas ocasiões foram detidos em flagrante delito militares e colocados na prisão da Polícia Judiciária, mas que as chefias militares obrigaram que sejam transferidos para as instalações militares, de onde são imediatamente postos em liberdade, continuando pendentes os seus processos. Aeronaves dos narcotraficantes que aterram em diferentes pistas improvisadas, sempre com autorização das chefias militares da Guiné-Bissau, com total desprezo das autoridades civis legítimas da Guiné-Bissau. Recentemente, foi noticiado e comprovado a aterragem de uma aeronave na estrada Jugudul-Bambadinka, contando com a proteção de militares e a mando do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Excelências, Senhor Presidente, senhores membros do Conselho, senhores embaixadores, esta não é, nem de longe, a primeira vez que esse Conselho consagra sua sessão à discussão da situação política da Guiné-Bissau. E é importante registar que a vossa atenção e empenho, assim como a atuação combinada da comunidade internacional, tem permitido, apesar das dificuldades, importantes avanços nos últimos anos, não só no plano de governação, como na criação das estruturas políticas e sociais capazes de estabilizar definitivamente o país. Ora, Tal situação é vista por certos elementos, particularmente pela atual chefia das Forças Armadas, como uma ameaça aos seus desmandos e arbitrariedades, o que a levam a estes atos bárbaros que estão sendo cometidos em Bissau. Urge, por tudo isso, que sejam tomadas medidas concretas, consentâneas com a necessidade de afirmação de um Estado de Direito Democrático na República da Guiné-Bissau e que, no atual contexto, passam, inexoravelmente, pela reforma imediata e compulsiva dos atuais implicados no levantamento, o relançamento sob a coordenação das Nações Unidas e participação dos parceiros da Guiné-Bissau, nomeadamente a CDAO, a União Africana e a CPLP, do Programa de Reforma do Setor da Defesa e Segurança. A reposição dos órgãos constitucionais legitimamente investidos e a conclusão do processo eleitoral para a escolha do Presidente da República. Com base nessa asserção, aproveito esta tribuna para saudar a forma clara, determinada e inequívoca como a comunidade internacional em uníssono condenou o levantamento de 12 de abril, com particular ênfase aos pronunciamentos da CDAO, da União Africana, da CPLP, da Organização das Nações Unidas, da União Europeia, da Francofonia e de muitos países a nível bilateral. Damos aqui conta do extraordinário desempenho da Missanga no quadro da cooperação técnica militar com a República Irmã de Angola, amplamente saudada por toda a sociedade guineense e, num primeiro momento, pelas próprias autoridades militares. Nesse contexto, saudamos a abertura e disponibilidade da CPLP, da CDAO e da União Africana em coordenarem os seus esforços para, sob o chapéu das Nações Unidas, fornecer unidades operativas necessárias para o prosseguimento dessa missão e a implementação do memorando de entendimento entre a CPLP e a CDAO para a reforma do setor da defesa e segurança. Excelências, perante esses acontecimentos dantescos que se registaram ao longo desses últimos 14 anos, protagonizados exclusivamente por militares na Guiné-Bissau, não subsistem dúvidas ao governo e ao povo do meu país sobre o caminho a seguir, razão por que venho aqui implorar em nome dessas instâncias e em nome do nosso povo o envio de uma força de interposição à Guiné-Bissau, autorizada por este Conselho de Segurança com um vasto mandato e por um período dilatado, por forma a definitivamente virar a página e permitir a afirmação de um Estado de Direito Democrático na República da Guiné-Bissau. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Muito obrigado.